Oração, capítulo 22. Oração pelos doentes. A oração deve ser oferecida pelos doentes com uma fé serena. Foi-me mostrado que nas situações de doença, em que não houver impedimento algum para que sejam feitas orações em favor do doente, o caso deve ser confiado ao Senhor com serenidade e fé, e não com agitação. Só Ele conhece a vida passada do indivíduo e sabe qual será o seu futuro. Aquele que conhece o coração de todos os homens sabe se a pessoa, depois de restabelecida, glorificará o seu nome, ou se, pelo seu afastamento e pela sua apostasia, virá a desonrá-lo. Tudo o que nos compete fazer é pedir-lhe que restabeleça o doente de acordo com a sua vontade, e crer que ele terá em consideração as razões apresentadas e as orações fervorosas que forem feitas. Se o Senhor vir que o restabelecimento do doente é para a sua glória, atenderá às nossas orações. Mas é um erro insistir na cura sem submissão à vontade de Deus. Orações simples e fervorosas, pedindo a bênção da cura, devem ser oferecidas na prestação de todos os tratamentos aos doentes. A atenção dos pacientes deve ser dirigida para o compassivo Salvador e para o seu poder para perdoar e curar. Os que se empenham no trabalho de casa em casa encontrarão oportunidades para auxiliar em muitas áreas. Devem orar pelos doentes e fazer tudo o que lhes for possível para aliviar o sofrimento dos mesmos. O Salvador deseja que animemos os doentes, os desesperados e os aflitos, a apoiarem-se na sua força. Através da fé e da oração, o quarto do doente pode transformar-se numa Betel. Se estivermos doentes fisicamente, é certamente coerente que confiemos no Senhor, dirigindo súplicas ao nosso Deus acerca do nosso próprio caso. Se nos sentirmos inclinados a pedir a outros em que confiamos para se unirem conosco em oração a Jesus, que é o poderoso restaurador, certamente virá auxílio se pedirmos com fé. Elevamos a Deus as nossas humildes preces em favor do doente e aflito, que via aproximar-se o fim da sua vida. Ao apresentarmos este caso ao Senhor, sentimos a segurança do amor de Deus nesta aflição. Ungimos a criança e oramos por ela, acreditando que o Senhor daria paz à mãe e à criança. Assim sucedeu. Os gritos da criança cessaram e nós saímos deixando-as bem. Os doentes são conduzidos a Cristo pela paciente atenção de enfermeiros que preveem as suas necessidades e que se inclinam em oração suplicando ao grande médico missionário que ore com compaixão para os sofredores e que deixe que a influência tranquilizadora da sua graça seja sentida e que o seu poder restaurador seja exercido. Ao cuidarem dos doentes e ao aliviarem a aflição dos pobres, os enfermeiros missionários encontrarão muitas oportunidades de orar com eles, de ler-lhes a palavra de Deus, de falar-lhes do Salvador. Podem levar um raio de esperança à vida dos frustrados e desanimados. Se nos nossos sanatórios mais orações fossem feitas pela cura dos doentes, o imenso poder do restaurador seria visto. Muito mais pessoas seriam fortalecidas e abençoadas, e seriam curadas muito mais doenças agudas. Eu virei ao Senhor com esta prece. Senhor, nós não podemos ler o coração deste doente, mas Tu conheces se é para o seu bem e para a glória do Teu nome, restituir-lhe a saúde. Na Tua imensa bondade, tem compaixão por este caso e permite que uma ação salutar tenha lugar no sistema. A obra deve ser toda Tua. Que a voz da oração seja ouvida nas nossas instituições em favor dos doentes, para que eles se disponham a cooperar com aquele que os pode salvar física e espiritualmente. Antes de termos sido abençoados com instituições em que os doentes pudessem obter alívio por tratamento diligente e por fervorosa oração com fé em Deus, resolvemos com êxito os casos que pareciam ser mais desesperados. Hoje, o Senhor convida os sofredores a terem fé nele. A necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Tudo o que podemos fazer ao orar por um doente é suplicar a Deus com insistência a favor dele e com plena confiança depositar o seu caso nas suas mãos. Se descobrirmos algum pecado no nosso coração, Deus não nos escutará. Ele pode fazer o que quiser com os seus. Tive muitas vezes o privilégio de orar com os doentes. Deveríamos fazer isto com muito mais frequência do que fazemos. É o nosso trabalho apresentar os doentes e os sofredores a Cristo nos braços da nossa fé. Devemos apegar-nos à sua promessa e orar pela manifestação do seu poder. A verdadeira essência do Evangelho é a restauração. E o Salvador quer que encorajemos os doentes, os desesperados e os aflitos a apoderarem-se da sua força. A oração pelos doentes é demasiado importante para ser negligenciada. A oração em favor dos doentes é um assunto demasiado importante para ser tratado descuidadamente. Creio que devemos levar tudo ao Senhor, dar-lhe a conhecer todas as nossas debilidades e especificar todas as nossas perplexidades. A oração pelos doentes é tão eficaz hoje como nos tempos bíblicos. O médico divino está presente no quarto do doente. Ele escuta cada palavra das orações que lhe são dirigidas, na simplicidade de uma fé genuína. Os seus discípulos têm de orar hoje pelos doentes, tão certamente como o faziam os de outrora. E haverá resultados, pois a oração da fé salvará o doente. Deus está hoje tão desejoso de restabelecer os doentes como estava quando o Espírito Santo proferiu estas palavras por intermédio do salmista. Salmo 107, 19 a 20. E Cristo é agora o mesmo compassivo médico que foi durante o seu ministério terrestre. Nele há bálsamo curador para cada doença, poder restaurador para cada enfermidade. Neste tempo, os seus discípulos devem orar pelos doentes com tanto fervor como faziam os de outrora. E seguir-se-ão curas, pois a oração da fé salvará o doente. Temos o poder do Espírito Santo, a certeza tranquila da fé, de que podemos reclamar as promessas de Deus. A promessa do Senhor: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 18, é tão confiável hoje como nos dias dos apóstolos. A promessa demonstra o privilégio dos filhos de Deus, e a nossa fé deve apoderar-se de tudo o que ela encerra. Os servos de Cristo são os instrumentos da sua atuação, e por meio deles ele deseja exercer o seu poder de curar. É nosso trabalho apresentarmos a Deus o doente e o sofredor nos braços da fé. Devemos ensinar-lhes a confiar no grande médico. A oração pelos doentes deve ter em consideração a vontade de Deus. Na oração pelos doentes, deve ser lembrado que não sabemos o que havemos de pedir como convém. Romanos 8, 26. Não sabemos se a bênção que desejamos será ou não a melhor. Portanto, as nossas orações devem incluir este pensamento: Senhor, Tu conheces todo o segredo mais íntimo. Estás familiarizado com estas pessoas. Jesus, seu advogado, deu a vida por elas. O seu amor por elas é maior do que o nosso pode ser. Mas se for para a Tua glória e para o bem dos aflitos, pedimos em nome de Jesus que sejam restituídas à saúde. Se não for da Tua vontade que sejam restauradas, rogamos-te que a Tua graça as conforte e que a Tua presença a sustenha no seu sofrimento. Deus conhece o fim desde o princípio. Conhece o coração de todas as pessoas. Lê todos os segredos mais íntimos. Sabe se aqueles por quem se intercede em oração resistiriam ou não às provações que lhes adviriam caso sobrevivessem. Sabe se a sua vida seria uma bênção ou uma maldição para si mesmos e para o mundo. Esta é uma razão pela qual, ao mesmo tempo que apresentamos as nossas petições com fervor, devemos dizer: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Na oração pelos doentes, devemos pedir que, se for da vontade de Deus, eles recuperem a saúde. Mas, se não for, que Ele lhes dê o conforto da sua graça e que a sua presença os ampare no sofrimento. Muitos doentes que deveriam colocar a sua vida em ordem negligenciam fazer isto quando têm esperança de recuperar a saúde em resposta à oração. encorajados por uma falsa esperança, não sentem necessidade de transmitir palavras de exortação e de conselho aos filhos, aos parentes ou amigos. Isso é um grande infortúnio. Estando convencidos de que seriam curados quando orassem em seu favor, ousam não tomar qualquer disposição acerca dos seus bens, nem de como a sua família deverá ser cuidada, nem expressam qualquer intenção acerca de assuntos sobre os quais deveriam falar, se imaginassem que iriam morrer. Em consequência, problemas graves acontecem à família e aos amigos, porque muitas coisas que deveriam ser percebidas não são tratadas, porque temem que expressarem-se sobre isso seja uma negação da fé. Ao julgarem que recuperarão a saúde através da oração, falham também em usar métodos terapêuticos que poderiam usar, temendo que fosse uma negação da sua fé. Temos-nos reunido em fervorosa prece ao redor do leito de dor de homens, mulheres e crianças e vimos que foram restituídos à vida em resposta às nossas ardentes súplicas. Nessas orações, pensamos que tínhamos que ser positivos e que, se exercêssemos fé, devíamos pedir nada menos do que a vida. Não ousamos juntar à nossa súplica esta restrição, se for para a glória de Deus, receando que isso se parecesse com alguma espécie de dúvida. Observamos atentamente os que deste modo nos foram restituídos, digamos. Vimos alguns deles particularmente jovens recuperarem a saúde e esquecerem-se de Deus, tendo uma vida dissoluta e causando aflição e tristeza aos pais e amigos, e envergonhando até os que receavam orar por eles. Não viveram para honrar nem para glorificar Deus, mas para o desonrar com a sua vida de vícios. Deixamos de salientar a nossa vontade, nem procuramos levar o Senhor a condescender com os nossos desejos. Se a vida do doente pode glorificá-lo, suplicamos-lhe que lhe conceda viver, mas que não seja como nós queremos, e sim como ele quiser. A nossa fé pode ter a mesma firmeza e ser até mais confiável, subordinando o desejo pessoal à onisciente vontade de Deus e, sem ansiedade febril, depositar tudo com confiança nas suas mãos. Temos a promessa. Sabemos que ele nos ouve se pedirmos de acordo com a sua vontade. Deus responde às orações pelos doentes. Nenhum poder humano pode salvar o doente. No entanto, por meio da oração da fé, o poderoso restaurador tem cumprido a sua promessa aos que invocam o seu nome. Façamos como fizeram os apóstolos de Cristo. Oremos pelos doentes, pois existem muitos que não podem ter as vantagens dos nossos hospitais. Em resposta à oração, o Senhor curará enfermidades. É necessário persistir na oração quando se ora pelos doentes. Na oração pelos doentes, é necessário ter fé, pois isto está de acordo com a palavra de Deus. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Desta maneira, não podemos pôr de lado a oração pelos doentes e deveríamos sentir-nos muito tristes se não nos fosse dado o privilégio de nos aproximarmos de Deus, de colocarmos perante Ele todas as nossas fraquezas e enfermidades, de contarmos ao compassivo Salvador tudo acerca dessas coisas, crendo que Ele ouve as nossas petições. Às vezes, a resposta às nossas orações vem imediatamente. Outras vezes temos que esperar pacientemente e continuar a pleitear com fervor pelas coisas de que necessitamos. Isto pode ser exemplificado pelo episódio do importuno solicitador de pão. Qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite, etc.? Esta lição significa mais do que podemos imaginar. Devemos insistir no pedido, mesmo que não percebamos a resposta imediata às nossas orações. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Lucas 11, 9 e 10. Necessitamos de graça e de iluminação divinas para que, por meio do Espírito, possamos saber como pedir aquilo de que precisamos. Se as nossas orações forem sugeridas pelo Senhor, elas serão respondidas. Para que a oração pela cura seja respondida, o pecado deve ser eliminado. Deve ser explicado aos que pedem orações pelo seu restabelecimento que a violação da lei de Deus, quer natural, quer espiritual, é pecado, e que para receber as suas bênçãos o pecado deve ser confessado e abandonado. A Escritura ordena-nos: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago 5,16. A quem solicita orações sejam apresentados pensamentos como este: nós não podemos ler o coração, nem conhecer os segredos da sua vida. Eles são conhecidos apenas por si mesmo e por Deus. Se se arrepende dos seus pecados, é também seu dever confessá-los. Na oração pelos doentes, a presunção está próxima da fé. Na oração em favor dos doentes, tenho visto tantos casos serem levados a extremos que sinto que este aspecto da nossa experiência necessita de reflexão muito sólida e santificada, para que não pratiquemos ações a que possamos chamar fé, mas que na realidade são apenas presunção. As pessoas abatidas pela aflição precisam de ser sabiamente aconselhadas, para que possam conduzir-se de maneira prudente, e ao colocarem-se diante de Deus para que se interceda por elas a fim de serem curadas, não devem assumir a posição de que os métodos de restauração da saúde, em conformidade com as leis naturais, devam ser abandonados. Se tomarem a posição de que, ao orarem em favor da cura, não devem usar os remédios simples providos por Deus para aliviar o sofrimento e auxiliar a natureza na sua obra, receando que isso indique uma negação da fé, estão a tomar uma posição imprudente. Isto não significa negar a fé. Está em íntima harmonia com os planos de Deus. Quando Ezequias adoeceu, o profeta de Deus levou-lhe a mensagem de que morreria. Ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu servo e operou um milagre em seu favor, enviando-lhe a mensagem de que seriam acrescentados 15 anos à sua vida. Ora, uma palavra de Deus, um toque da mão divina, teriam curado Ezequias instantaneamente, mas foram dadas instruções especiais para fazer uma pasta de figos e colocá-la sobre a parte afetada. E Ezequias foi restaurado à vida. Em tudo necessitamos de seguir o plano da providência de Deus. O instrumento humano deve ter fé e cooperar com o poder divino, utilizando todos os recursos, tirando partido de tudo o que, de acordo com o seu discernimento, for benéfico e esteja em harmonia com as leis naturais. Ao agir deste modo, não nega nem põe obstáculos à fé. Na palavra de Deus, temos instruções referentes à oração especial pelo restabelecimento dos doentes. Mas fazer essa oração é um ato soleníssimo e não deve ser praticado sem atenta ponderação. Em muitos casos de oração pela cura de um doente, aquilo a que se chama fé não é nada mais do que presunção. Muitas pessoas adoecem devido à sua condescendência própria. Não têm vivido segundo as leis naturais nem segundo os princípios da estrita pureza. Outros têm negligenciado as leis da saúde nos seus hábitos de comer e de beber, de vestir ou de trabalhar. Com frequência, a causa do enfraquecimento mental ou físico é alguma forma de vício. Se essas pessoas obtivessem a bênção da saúde, muitas delas continuariam a seguir o mesmo rumo de negligente transgressão das leis naturais e espirituais de Deus, arrazoando que, se Deus as cura em resposta à oração, elas são livres de prosseguir com as suas práticas prejudiciais e de desfrutar sem restrições do apetite pervertido. Se Deus operasse um milagre para restaurar a saúde dessas pessoas, estaria a encorajar o pecado. É trabalho perdido ensinar o povo a procurar Deus como aquele que cura suas enfermidades, a menos que seja também ensinado a renunciar aos hábitos prejudiciais. Para que as pessoas recebam a bênção divina em resposta à oração, devem cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. O seu ambiente deve ser saudável e os seus hábitos de vida corretos. Devem viver em harmonia com a lei de Deus, tanto a natural como a espiritual. Orações por curas milagrosas podem levar ao fanatismo. Por que razão, perguntam alguns, Não se fazem orações para ver curas milagrosas, em vez de se abrirem tantos hospitais. Se isso fosse feito, surgiria grande fanatismo nas nossas fileiras. Os que têm muita confiança própria entrariam em ação. Na oração pela cura, tomar medidas apropriadas não é negação da fé. Muitos dos que buscam a restauradora graça de Deus pensam que devem ter uma resposta direta e imediata às suas orações. Caso contrário, julgam ter uma fé deficiente. Por esta razão, os que se encontram debilitados pela doença precisam de ser sabiamente aconselhados a agir com prudência. Não devem esquecer o seu dever para com os amigos que podem sobreviver-lhes, nem negligenciar o uso dos meios naturais na recuperação da saúde. Com frequência, há perigo de erro aqui. Acreditando que serão curados em resposta à oração, alguns receiam fazer qualquer coisa que possa indiciar falta de fé. Mas não devem negligenciar pôr a sua vida em ordem, como desejariam fazer se esperassem vir a falecer. Também não devem recear dizer palavras de ânimo ou de conselho que gostariam de dirigir aos seus amados na hora da partida. Mas depois de eu ter orado fervorosamente pelos doentes, o que sucede então? Devo cessar de fazer tudo o que posso pela sua recuperação? Não. Devo trabalhar ainda mais fervorosamente com muita oração para que o Senhor possa abençoar os meios que Ele próprio providenciou, para que Deus possa conceder sabedoria santificada para cooperarmos com Ele na recuperação dos doentes. Devem ser usados tratamentos médicos em simultâneo com a oração pela cura. Os que buscam a cura pela oração não devem negligenciar o uso dos agentes curativos ao seu alcance. Não é uma negação da fé usar os medicamentos que Deus providenciou para aliviar a dor e ajudar a natureza na sua obra de restauração. Não é nenhuma negação da fé cooperar com Deus e colocar-se nas condições mais favoráveis para o restabelecimento. Deus deu-nos a possibilidade de obtermos o conhecimento das leis da vida. Esse poder foi posto ao nosso alcance para ser utilizado. Devemos usar todos os recursos para restaurar a saúde, aproveitando todas as vantagens possíveis e agindo em harmonia com as leis naturais. Depois de orarmos pelo restabelecimento do doente, podemos trabalhar com muito mais energia ainda, agradecendo a Deus por termos o privilégio de cooperar com Ele e pedindo-lhe a bênção sobre os meios que Ele próprio providenciou. Confiar em Deus, qualquer que seja o resultado da oração. Ao orarmos pela recuperação de um doente, seja qual for o desenlace do caso, não percamos a fé em Deus. Se formos chamados a sofrer a perda, aceitemos o amargo cálice, lembrando-nos de que é a mão de um pai que nulo chega aos lábios. Mas se a saúde for restaurada, não se deve esquecer que o benefício da misericórdia curadora fica sob renovada obrigação para com o Criador.